A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino, a educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Ensino, que hoje vai falar sobre a Madtech. É uma startup que está entre as finalistas do Desafio de Inovação sobre Plástico Marinho 2017, um evento internacional promovido pela Organização das Nações Unidas Meio Ambiente, a ONU, em parceria com a Think Beyond Plastic. Para falar um pouco sobre a atuação dessa startup e o envolvimento dos alunos na concepção dos projetos que estão aí concorrendo em concursos locais e internacionais, eu estou recebendo hoje o Melquisedeque Negrão. Ele é estudante do curso de Engenharia de Bioprocessos. Melquisedeque, bem-vindo, obrigado.
Obrigado.
E também estou recebendo o Renan Brandão, ele é mestrando do programa de pós-graduação de Economia, não é isso?
Isso mesmo, obrigado pelo convite.
Então eu queria que vocês começassem o programa falando um pouco como é que foi que surgiu essa parceria de vocês, como é que surgiu a Madtech, né, essa startup, né? Como é que vocês se reuniram, porque vocês aqui, olha, vocês já são de duas áreas diferentes, economia e engenharia de bioprocessos, e tem outras pessoas de outras áreas de conhecimento voltadas à tecnologia também, não é isso?
Então, Fabrício, a gente se conheceu através do Desafio 9+, né, que é feito pela Universitec, daqui da FPA.
Agência de Inovação Tecnológica aqui.
Exatamente. E como que era o procedimento desse desafio, né? Eram duas categorias de inscrição. Um, para a pessoa que teria a ideia, que seria o elaborador da ideia, e outra, segundo a descrição, para os colaboradores, né? No caso, o Melquisedeque foi quem elaborou a ideia. E no dia lá, no momento de conhecer as ideias que foram inscritas no Desafio 9+, o Melqui apresentou isso para todo o público, né? Para todos que se inscreveram em diversos cursos da FPA. E os colaboradores iam se candidatar para participar dessa ideia, né? Para poder fomentar, poder construir e seguir esse projeto. Então, assim, a gente se conheceu, né? A proposta que o Melqui colocou na época lá foi sobre a madeira ecológica, de uma proposta que acontece nos Estados Unidos em termos já avançados, já. E a ideia dele é trazer essa ideia para cá, para o Brasil, né? E utilizar as características da região norte, né, como um potencial para viabilizar essa ideia.
Então, o projeto que surgiu antes da startup, né? Não foi a startup que surgiu antes e depois vocês pensaram os projetos. Não, tem um encaminhamento aí que veio do projeto que surgiu de ti, né? Melquisedeque, não é isso?
Exatamente. O projeto ele surgiu, como o Renan falou anteriormente, houver essa metodologia, né, e nós nos conhecemos, né, o projeto eu já tinha pensado, elaborado todo o projeto, e a partir daí eu escolhi as pessoas que tinham interesses afins para complementar o projeto. O objetivo era fechar esse grupo o mais diverso possível para que nós conseguíssemos cobrir as maiores áreas e assim tornar o projeto eficiente para o desenvolvimento futuro.
E aí vocês acabaram sendo um dos vencedores, uma das equipes vencedoras no Desafio 9+ de 2017, não é isso?
Exatamente, nós ganhamos o prêmio, né, Negócios de Impacto, pelo nosso projeto ele propor tanto um grande impacto social quanto o impacto ambiental.
E como é que funciona essa tecnologia ou essa proposta da madeira ecológica, então?
Então, como o Renan falou, né, a madeira ecológica ela já é amplamente utilizada nos Estados Unidos, né, comercializada também. A nossa diferença aqui é da seguinte forma. O objetivo é trazer para a região norte esse novo tipo de material. Ele é uma mistura de polímeros plásticos e nós agregamos o diferencial que é dos resíduos agroindustriais. A madeira plástica que é produzida, que é feita atualmente comercializada, é feita de serragem e mesmo assim, ela é proveniente do corte de madeira. Então, a nossa madeira, o diferencial dela é porque ela não provém de corte nenhum. A gente utiliza os resíduos agroindustriais descartados pela indústria.
Como é que vocês chegaram a esse projeto, assim, que com certeza ele trouxe uma ideia, trouxe um projeto, mas com certeza o projeto foi crescendo com a colaboração, com as ideias de todo mundo, que aí, como a gente já falou, são de diversas áreas do conhecimento, né?
Exatamente. Então, a partir da ideia do Melqui, né, da noção que já tinha sobre o tema, o segundo momento lá do desafio era a gente se reunir e ter um acompanhamento de mentorias, né, disponibilizada pela Universitec, pelo desafio, né? Então, essa ideia começou a tomar corpo, a ter estrutura, a ter uma metodologia de construção, de avaliação, de ter algumas métricas de como abordar de uma melhor forma gerir essa ideia. E foram 6 semanas de desafio. Nessas 6 semanas, em momentos de palestras e mentorias, nós fomos amadurecendo a ideia e essa ideia foi tomando corpo, que hoje se tornou uma startup, a Madtech.
E aí, durante o desafio, vocês tinham que elaborar, por exemplo, algum protótipo, alguma coisa nesse sentido, além, lógico, das capacitações, de todas as noções que vocês foram recebendo em relação ao negócio em si, mas, assim, de elaborar o produto final mesmo, como é que isso seria viabilizado?
Sim, no nosso caso, né, por ser uma atuação no nível industrial, nós não tivemos tempos em 6 semanas em prototipar. Mas o que o desafio propunha era que a gente conseguisse ter uma ideia sólida que pudesse convencer, né, os jurados, né, que seria uma avaliação até externa, que a gente pudesse mostrar a viabilidade do negócio e os seus impactos, né, como o Melk falou, tanto os impactos sociais e ambientais e econômicos. Né. Então nós fomos avaliados pela estrutura do projeto, né, e pela ideia de que ela seria, pode e é viável. Então, essa foi o esquema de avaliação. E hoje, né, nesse período que nós estamos agora, nós estamos prototipando justamente para ter essa avaliação agora do público para poder tomar um passo na startup.
Como o Renan falou, nós não tivemos tempo hábil, né? São 6 semanas, passa muito rápido, são diversas capacitações, né? Mas assim, como ele próprio mencionou, é a nível industrial, exige uma série de fatores, tanto a questão do maquinário, que nós precisamos utilizar um maquinário industrial, mas agora a startup ela está entrando no momento mesmo de prototipação, e apesar de não termos o protótipo em mãos, né? Mas nós conseguimos a aceitação dos jurados, tanto que ganhamos o prêmio, e validando ainda mais o nosso projeto, mostrando que ele é viável, é possível, nós conseguimos ser finalistas, né, no desafio internacional da ONU de meio ambiente. Então isso pra gente é prova, né, mostra que o nosso projeto ele é viável sim e comercial.
Lógico, aí como a gente já estava mencionando, o InoveMais teve uma importância crucial por reunir vocês, né, nesse momento, mas assim, é lógico, além de reunir a equipe e tudo mais, quais foram os principais aprendizados assim, que vocês vêm assim, desse momento de formação, de capacitação, de entrar em contato com esse mundo dos negócios, o que, que vocês aprenderam ou puderam ampliar de visão de mundo, de visão de negócio a partir do InoveMais?
Exatamente. O desafio Inove, né, para mim como graduando, ele trouxe um grande benefício que é a questão do engajamento. Né, a questão de nos proporcionar a possibilidade, né, de crescer no sentido profissional. Antes de estar inserido propriamente no mercado de trabalho, a gente já tem essa experiência e o melhor de tudo, que é o desenvolvimento do empreendedorismo aqui na nossa região. Então o desafio Inove é um divisor de águas para a gente, porque ele nos permite pensar, instigar, trabalhar a questão da criatividade, do empreendedorismo, né, de tornar possível que ideias como a nossa saiam do papel, né, e possa ganhar o mundo, como está ocorrendo agora.
Renan.
Tá, no meu caso, como eu estou no mestrado, já um pouco mais avançado, o Desafio 9+, ele colaborou para trazer uma dualidade entre teoria e prática, né? Termos de graduação, a gente avança em teoria, mestrado, uma pós-graduação, ainda mais em teoria, né? E fica aquela lacuna, como eu vou aplicar isso, de que forma que proveito eu vou ter disso, né? Então, o Desafio 9+, no meu caso específico, pessoalmente, eu pude colocar em prática vários conhecimentos, né, adquiridos em sala de aula, né? E o segundo momento que eu achei bastante interessante do Desafio 9+, é lidar, né, com diversas áreas de conhecimento. Né? Nosso grupo tem engenheiros de bioprocessos, de produção, químico, economista. E essa troca de informação assim, foi um grande ganho. Né? A gente leva isso para a vida. Porque foi um desafio poder iniciar uma conversa, né? Porque cada um tem uma mente diferente, uma forma de abordar diferente. E isso que é um desafio também. E isso, poder trazer isso também para a questão profissional, como o Melk falou. Né? Isso é um projeto profissional, que a gente pode aplicar, acabando aqui a graduação ou mestrado, a gente pode levar isso para a vida. Né? Então, foi muito oportuno o Desafio 9+, para a gente.
Tá certo. E são duas discussões bastante atuais, essas que vocês estão levantando aqui para a universidade, para o campo científico. Uma é essa, justamente, avançar na produção tecnológica, na inovação, para o meio acadêmico, para os institutos de pesquisa. Isso é cada vez uma demanda maior, né? E justamente essa questão de trazer essa discussão sobre empreendedorismo, de estimular a criatividade. Como é que vocês veem essa discussão assim, nesse momento, assim, pelo menos aqui na Universidade Federal do Pará, onde vocês têm esse contato, né? Como é que vocês veem o estado dessa discussão sobre inovação, sobre o incentivo ao empreendedorismo entre a comunidade acadêmica? Qual é o nosso momento hoje? Onde é que a gente, de repente, pode avançar em inovação e em empreendedorismo?
Dentro da universidade, né, nós estamos recebendo um grande apoio, um grande incentivo. Nós podemos ver ao longo do tempo que é um compromisso da liderança da universidade em promover, e isso é muito importante para a nossa região. Muitas das vezes, aqui no Brasil, nós estamos habituados a nos graduar e após isso ir para o mercado de trabalho sem pensar que que nós podemos ser atuantes nisso, né? Que nós podemos criar e que essa nossa criação é possível de gerar patente e agregar tecnologia ao país, né? Fazer com que ele se desenvolva cientificamente e na questão financeira e promover para os alunos um aprendizado ainda maior. Então, dentro da própria universidade, assim, eu me sinto muito gratificado, né, de estar aqui, poder trabalhar, ter essa liberdade, né, e o avanço que a universidade, né, os institutos e as faculdades podem levar aos seus alunos é o incentivo. É o incentivo a cada vez mais a ter dentro da nossa graduação matérias que trabalhem o empreendedorismo, que instiguem a criatividade, o trabalho, e não muitas das vezes aquela aula maçante que é só teoria, mas não, né? Trata-se, né, de uma nova metodologia, né, que na pedagogia as pessoas falam de metodologias ativas, e é isso, né, trabalhar, instigar o aluno a criar e a partir daí ele ganhar o mundo e ter outras experiências.
Então, a inovação tem tomado uma proporção muito grande, né, na sociedade, né? Ela é que tem ditado a dinâmica de competições entre empresas, né, entre países. E na nossa região, isso é um pouco ainda fraco, né? Culturalmente, né, de olhar pela proporção do PIB, ela está concentrada em serviços, né, para o setor público, né? Pouca iniciativa do setor parte industrial, né? E é um desafio para a região trabalhar esses temas. A UFPA tem feito esse esforço, né, incentivar os seus alunos, os seus professores a dar respostas para esses problemas sociais, ambiental, sem abrir mão, né, da inovação, né, aliar todos esses elementos para proporcionar melhorias de qualidade de vida para a região, na geração de riquezas, amenizar alguns problemas sociais e ambientais. Então, se torna oportuno a universidade incentivar alunos e professores de todo o corpo, né, da universidade, porque a universidade se torna relevante dessa forma, né? Essa ideia já saiu daqui da FPA, tomou proporções já nacional e internacional, então, em cima de um problema que nós enxergamos, então, a nossa proposta é uma proposta via mercado, em sanar esses problemas sociais e ambientais.
Isso é muito importante porque justamente, assim, a gente pode pensar que geralmente os resultados, os ganhos disso ficam só para vocês, mas na verdade isso vai trazer um ganho para a região, como vocês já estão falando, para a própria universidade, ela consegue se projetar, não é isso? Exato. Os ganhos desse tipo de ação pode se repercutir de uma forma assim meio imensurável, né?
Sim, sim.
Tá certo, Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Ensina. Hoje estamos conhecendo o trabalho da Madtech, é uma startup de estudantes aqui da Universidade Federal do Pará. Eles estão concorrendo agora no desafio de inovação sobre plástico marinho, uma realização aí da ONU Meio Ambiente. A gente vai conhecer um pouco mais desse trabalho deles no próximo bloco. A gente volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Ensino. Você está ouvindo o UFPA Ensino.
Estamos de volta com o programa UFPA Ensino, que hoje está apresentando a Madtech. É uma startup capitaneada aí por alunos aqui da Universidade Federal do Pará. Estou recebendo dois deles hoje aqui. Estou recebendo o Melquisedeque Negrão, que é estudante de Engenharia de Bioprocessos, e também o Renan Brandão, que ele é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Economia. Vocês já começaram falando no começo do programa já um pouco do que era essa madeira ecológica, né? Que a gente começou a falar um pouco antes da gravação do programa aqui. Vocês falaram que é o mesmo projeto, né? Ele vem evoluindo desde o Inove+, até agora esse desafio da ONU, né? Quais são os avanços, que já falou da prototipagem, né? Quais foram os avanços aí que vocês podem destacar desse projeto ao longo desse tempo que vocês vêm trabalhando juntos?
Então, no Desafio Inove+, o projeto era Madecol, né? E nós criamos uma unidade, uma empresa, que é a Madtech, que é responsável por fazer a gerência desse projeto. A partir do Inove+, né, o projeto Madecol, ele era estruturado na coleta dos resíduos plásticos por meio de associações de catadores, né, que nós promovíamos a questão do engajamento, do trabalho, capacitações aos catadores para que aumentassem a renda e assim nós comprássemos diretamente deles. O objetivo é dar a eles mais opções para venda e, após isso, a recolha também dos resíduos industriais, agroindustriais, que são descartados inadequadamente no meio ambiente, como, por exemplo, o caroço de açaí. O projeto nasceu assim, né? Nós faríamos a madeira ecológica a partir dos resíduos plásticos e da fibra do caroço de açaí, que é descartado na região metropolitana de Belém, e é um problema ambiental grave. E a partir daí, né, nós adaptamos o projeto para o Oceanic Forest, para que nós pudéssemos submeter no edital da ONU, e A competição da ONU, ela está com base em dar um destino aos resíduos plásticos que encontram-se nos oceanos. Só que nós sabemos que todo o rio ele deságua no mar. Então, não é o lixo propriamente jogado no oceano, mas sim é jogado nos rios e com as chuvas, né, ele direciona-se até o mar. Então, o objetivo foi, nós estamos na maior bacia hidrográfica do mundo, né, e sabemos que a região amazônica tem muitos córregos, riachos e tudo isso desemboca no mar. Então, o objetivo é uma ação preventiva. O novo projeto, ele trata da recolha desses resíduos plásticos de rios e riachos da nossa região, né, evitando que eles cheguem ao mar e contamine ainda mais. Então, existe essa recolha, né, por meio dos rios, riachos, né, córregos, canais, e pelo lado industrial, vamos continuar trabalhando com o resíduo, né, do caroço de açaí, com as fibras do caroço de açaí que são descartadas inadequadamente, e outros resíduos agroindustriais, né, muito abundantes aqui na nossa região, como por exemplo o ouriço da castanha, né, que após o seu processamento ele é descartado, muitas das vezes inadequadamente. Nós temos o coco, né, a fibra do coco, nós vemos muito isso na época de veraneio, é muito resíduo jogado nas praias do coco, e isso dá para ser utilizado, dá para ser transformado na madeira ecológica, no qual nós estamos propostos a viabilizar e comercializar. E a partir desse projeto de prevenção, nós conseguimos chegar à final do desafio da ONU. A inovação que a Madecol trouxe foi essa, né, e a nossa startup melhorou com o projeto Oceanic Forest. O que nós podemos acrescentar mais ainda é na questão de que o nosso material ele consegue ser impresso em impressoras 3D. Né, isso é uma grande inovação, né, algo que nacionalmente ainda não foi trabalhado, não está sendo trabalhado, e nós conseguimos desenvolver a tecnologia para que, a partir da nossa matéria-prima, nós conseguíssemos produzir qualquer tipo de material, desde móveis, como até casas pré-moldadas, que nós já vimos que impressora 3D é capaz de fazer, e outros tipos de utensílio que a madeira extrativa, a madeira tradicional, não consegue produzir por N fatores. Então, o nosso material, o nosso produto, ele é extremamente diverso, né, por ele não infiltrar, é livre de pragas, não solta farpas, né, e a grande inovação é essa da impressão em 3D.
Você falou aí, por exemplo, vocês estão aí pensando aí como é que vão trabalhar nessa questão da recolha que está nos rios, não é isso? Desse material plástico que está nos rios, que pode chegar ao oceano, os resíduos das agroindústrias, né? Já tem contato com essas associações? Como é que vocês estão estabelecendo esses contatos, esses diálogos que, com certeza, é crucial para o desenvolvimento do trabalho de vocês, né?
Exatamente, nós entramos em contato com a Associação, né, Paraense de Batedores de Açaí, né, e também há um diálogo com cada batedor de açaí individual, uma conversa, porque nós temos na região metropolitana de Belém um despejo de aproximadamente 13 toneladas diariamente de caroço de açaí. Então é muito resíduo, né, quem passa de ônibus consegue ver. Então o diálogo está havendo com eles, né, para que seja algo muito simples, é só fazer a recolha. Não é algo muito complexo, né? Inclusive, isso é um produto que eles descartam naturalmente, não tem aonde descartar, na verdade, e eles vão ser até beneficiados com o valor só para nós conseguirmos pegar deles. Então, nós poderíamos conseguir de graça, mas o objetivo do projeto é social também. Então, por que não dar algum incentivo, né, alguma ajuda para eles? E a questão dos resíduos plásticos, nós estamos trabalhando em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, estamos trabalhando em parceria com o Timenactus UFPA, né, com o projeto Cíclica especificamente, e a partir disso vamos trabalhar junto com as associações de catadores, e a recolha se dará por um método inovador chamado ecobarreiras. Né? Ecobarreiras são barreiras flutuantes feitas também de resíduos plásticos coletados, no qual é instalado em canais, né, em rios e córregos, riachos, é algo muito eficiente, e o objetivo dessas ecobarreiras é impedir que lixos flutuantes, como garrafas PETs e outros plásticos, consigam chegar no oceano. Então, é muito viável, né, é muito economicamente sustentável. A partir disso, os catadores têm a possibilidade de ir a esses canais, a esses córregos, recolher esse material e nós adquirirmos dele. Então, o objetivo do projeto, né, socialmente falando, não é nem nós recolhermos esse material, mas sim os catadores recolherem, aumentando a sua renda, a sua produtividade, e nós adquirirmos dele. Então, vamos dar a eles mais possibilidades de venda e o nosso próprio benefício estará beneficiando eles.
Tá certo. Isso é, com certeza, é uma visão muito importante, né, Renan? Assim, essa questão de aliar, lógico, todo o potencial econômico que esse produto, a tecnologia que vocês estão pensando pode gerar, mas ela também ser uma tecnologia que tem um impacto social, né? Eu acho que isso também é uma discussão muito atual, né? De pensar os impactos sociais que os empreendimentos, as tecnologias podem ter, né?
Exatamente. Hoje, a população está cada vez mais informada sobre isso, né? Então, ela não só quer um produto na sua mesa, ela quer entender como que produto foi parar na mesa dela. As pessoas procuram por uma experiência maior com um produto ou com um serviço. Então, analisando a cadeia produtiva da nossa madeira, o impacto que vem desde lá do início, né, de buscar lá no mar, de buscar lá nas indústrias agroindustrial, tem todo um impacto na cadeia produtiva, envolvendo desde os catadores, outros produtores, né, de açaí, batedores de açaí. Então, até por conta do impacto que isso tem. Então, a proposta da nossa startup é justamente gerar esse impacto na sociedade, tanto em nível de impacto ambiental e social, e na geração de renda, no impacto econômico, porque isso vai gerar renda na cadeia produtiva. Até chegar na mesa do consumidor final, já beneficiou vários produtores, vários atores dessa cadeia produtiva. Então, se torna uma produção sustentável e gera renda para a população. Então, seria uma tecnologia também social também, né? O aspecto de gerar renda para a população de mais de baixa renda.
Isso é o primeiro projeto que está aí tomando corpo e ganhando melhorias a cada novo momento, né? Mas aí a proposta da Madtech é desenvolver já outros projetos? Vocês já estão pensando em alguma coisa, em outros planos, em outros projetos nesse sentido? Vocês vão continuar nessa área de madeira ecológica? Tem alguma outra inovação que pode ser incorporada? Outro tipo de produto, outro processo que pode ser incorporado a esse tipo de produto que vocês estão desenvolvendo?
Então, a Madtech, como vocês puderam ver, ela é bastante diversa. O nosso objetivo agora é consolidar aquilo que nós já criamos, melhorar aquilo que nós temos também, né, e investir num avanço cada vez mais de mercado, né? Nós estamos no segmento de madeira plástica, né? E essa madeira dela pode ser feito diversas coisas, entre móveis, né? Com a impressão 3D agregada, né, nós já expandimos o nosso mercado de atuação, podendo fazer quase tudo. Produtos que antes a madeira extrativa ela não conseguia, a tradicional ela não conseguia. Então, o nosso objetivo é esse, é consolidar, né, aquilo que nós já temos, expandir, né, trabalhar em pesquisas para melhorar o nosso produto, né, e contribuir para a questão amazônica, para mitigar os impactos ambientais no sentido de desmatamento, né, evitar também a questão da poluição plástica, poluição marinha, evitar a poluição orgânica também no sentido de que os resíduos agroindustriais, né, descartados inadequadamente, eles deixam a sua marca, né, deixam os seus problemas na cadeia produtiva, né. Então, é isso, o objetivo da Madtech agora é cada vez mais trabalhar pela questão ambiental, pelo desenvolvimento da sustentabilidade e expandir o mercado, né, alcançar outros produtos que antes a madeira extrativa ela não conseguia.
Tá certo. E Renan, esse tipo de produto, madeira plástica, vocês estão pensando que ela tem uma perspectiva de ser agregada aos processos produtivos aqui do nosso próprio estado, da nossa região? Vocês, de repente, estão visando que o mercado é mais de fora daqui do estado, regiões sul, sudeste? Onde é que a gente vai poder ver os produtos da Madtech futuramente?
Então, o grande desafio é a própria região local. O setor de móveis de madeira, por exemplo, aqui em Belém, ela utiliza boa parte de madeira extrativa. E, incrível que pareça, ela tem uma grande dificuldade de obter madeira legalizada. Então, já está um grande problema para o desenvolvimento do setor de imóveis e de madeira da região. A Madtech vem com essa proposta de oferecer uma madeira certificada, para conseguir rastrear desde o início da sua criação e entregar um produto inovador. O grande desafio é levar essa concepção de um novo modelo de negócio para esses produtores. Porém, existe uma demanda da sociedade para produtos assim. Produtos, né, com essa característica sustentável, de procedência legal. Então, assim, pode ter uma resistência logo, né, de alguns empresários do setor produtivo, mas há uma demanda da sociedade. Então, logo isso vai se convergendo para atender essa necessidade de mercado de produtos inovadores, produtos que têm essa preocupação social e ambiental. Nosso primeiro desafio é local, e daí ocupar outros estados nacionalmente até internacionalmente.
E aí agora eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre esse momento agora, que é justamente o Oceanic Forest, né, que é o desafio da inovação sobre plástico marinho, que vocês aí estão como finalistas, não é isso? Concorrendo nesse desafio aí organizado pela ONU Meio Ambiente. Queria que vocês falassem um pouco mais informações sobre o que é esse desafio, com quem é que vocês estão competindo, né, todos nessa área aí de evitar, projetos nessa área de evitar o despejo de lixo, né, nos oceanos, né, vocês já têm alguma noção de repente de quem são os outros competidores, e também vocês estão indo numa campanha para chegar até lá, né, porque lógico, vocês estão aqui em Belém do Pará e a final vai acontecer em San Diego, né, na Califórnia, não é isso?
Exato.
Pois é, exatamente. Nós sabemos que o desafio, né, internacional da ONU, ele foi lançado esse ano. A ONU, esse ano de 2018, a ONU está trabalhando com a campanha Mares Limpos. Né? Então, toda a temática da ONU Meio Ambiente para o ano de 2018 é esse. Trabalhar com a questão da poluição plástica nos oceanos, que tem os seus impactos ambientais muito graves, né? Tanto ao ecossistema quanto a questão da saúde humana mesmo. Então, nós já tivemos contato com alguns outros projetos que estão participando, são projetos muito bons mesmo. Tivemos uma grata surpresa ao saber que nosso projeto, né, ele é um dos finalistas. Né? Nós acreditamos que esse mercado ele é muito promissor. Né? Uma das questões que foram levantadas no projeto, né, e que foi muito pontual para que nós chegássemos na final, é a questão de dar, né, como já foi falado, um destino final àquilo que é descartado, né, o resíduo plástico que é descartado, sem precisar passar por um processamento extremamente tecnológico que encareça o produto. Então o diferencial é esse. Por exemplo, nos Estados Unidos, o mercado da madeira plástica ele movimenta $5.9 bilhões. Então nós temos dados, né, econômicos concretos e seguros de que investir nesse setor que nós estamos agora e trazendo inovação é algo muito rentável. Então isso foi analisado pela equipe julgadora do desafio, né, da ONU, e foi visto a potencialidade, né, é possível, é viável, e nós chegamos na final e temos a esperança de trazer esse prêmio para o Brasil, né, e para o Pará e a nossa universidade.
E vocês estão com alguma campanha para chegar lá, San Diego? Lógico que vocês vão precisar de apoio, né, para chegar lá à final, participar, mostrar as potencialidades do projeto de vocês, não é?
Exatamente. Nós fizemos uma parceria com o governo do estado, né, nós apresentamos o nosso projeto para o governo do estado e nós já tivemos já uma resposta positiva em termos de apoio para levantar essa questão do custeio, né, para ir até lá. Nossa proposta também é fazer algo pela internet para fazer essa arrecadação, um tipo de vaquinha. Né?
Um financiamento coletivo. Um
financiamento coletivo. Né? Por ser um custo muito alto, né, alguns integrantes vão estar presentes lá, não todos, né, mas é um grande desafio e uma oportunidade para a gente estar levando o nome do Pará para esse tipo de desafio, para esse tipo de evento. Né? Então, logo a gente vai estar divulgando isso, de como as pessoas podem nos ajudar, né, cooperando para nos ajudar a levar, ir até lá em San Diego.
Com certeza vai ser uma vitrine muito importante, né, para vocês, assim, que lógico, startups precisam de investidores, né? Geralmente são chamados anjos, né? Com certeza vai ser um momento importante para vocês, de repente, conseguirem o anjo de vocês, né?
Exatamente. O que nós estamos buscando é investimento. Nós estamos trabalhando também com o nosso próprio investimento, né? Próprio de cada um. Cada um dos membros está contribuindo da forma financeira que consegue, que pode, né? Mas nós já estamos trabalhando nisso com a questão do financiamento, né? De buscar. E agora, para chegar a San Diego, custos muito altos com a questão do visto, passaporte, né? E nós estamos nessa campanha de arrecadação, né? Quem puder estar entrando em contato com a gente pode entrar pelo e-mail melk.fpa@gmail.com, né? E nós vamos estar retornando e passando de mais informações, porque isso é importante, né? As pessoas entram em contato com a gente, querem saber a viabilidade, né? Querem saber se o projeto de fato existe, né? Então nós estamos dispostos a mostrar o projeto, a viabilidade, que quem estiver disposto a nos ajudar vai estar contribuindo, né, para todo esse desenvolvimento, para toda essa inovação que nós estamos procurando trazer para a nossa região.
Só repete o e-mail, por favor, Melquisedec. Tem alguma página no Facebook, uma outra forma de contato, ou pelo e-mail mesmo?
Então, o e-mail é melk.fpa@gmail.com. Melk, M-E-L-Q-U-I, .fpa@gmail.com. O WhatsApp é 99629-6330. 99629-6330. Pode estar entrando em contato diretamente comigo, né? Que nós podemos conversar, posso lhe mandar alguns relatórios do projeto, mandar como o projeto aconteceu e algumas das nossas conquistas.
Então fica aí os contatos, as possibilidades de conhecer um pouco mais sobre a Madtech, o projeto deles aí com madeira ecológica. Eu vou abrir para as considerações finais, mensagens que vocês queiram deixar, alguma coisa que eu não perguntei que vocês queiram ressaltar aqui para finalizar o programa. Renan, Melquisedeque?
Eu queria deixar, assim, né, de dica para os alunos de graduação e de pós-graduação, que é de pensar um pouco fora da caixa, né? No momento de graduação, de pós-graduação, a gente acaba indo muito pelo que os livros estão passando, que os professores estão passando, e isso é válido. Mas a sociedade, o mercado de trabalho, exige que a gente pense um pouco mais. Então, desafios como esse, do Inove+, da ONU, isso é importante para aguçar esse espírito empreendedor, né? Que todos nós temos ou podemos ter, né? E a tentar aliar o conhecimento à prática. Esse é o grande desafio, né? Muita gente procura titulação, procura vários cursos, certificações, mas a grande questão é aliar a prática. Então, programas, iniciativas como essas é muito oportuno, né? Vocês não percam, daqui vai ter em 2019 o próximo Inove+, mas sempre está atento nesses editais sobre inovação, né? E isso é uma necessidade mercadológica, a sociedade está cobrando mais a questão sobre inovações e soluções para problemas ambientais e sociais, e cabe nós, estamos aqui na universidade, adquirindo conhecimento, pensar de forma estratégica como que o meu conhecimento vai colaborar para a sociedade.
Obrigado, Renan, Melquisedeque.
Fica o meu agradecimento primeiro a Deus, né? Porque sem ele nós não estaríamos aqui, e também a toda a equipe da Rádio Web por essa oportunidade, essa visibilidade, também a universidade, a Universitec, né, que tem proporcionado essas competições, esse momento de interação, esse fomento para que nós possamos, né, como graduandos e pós-graduandos, criar, né, e a partir dessa criação nós ganharmos visibilidade, ganharmos o mundo no sentido de mercado, né? Então o agradecimento também fica à equipe, né, da Madtech, que são assim, colegas, né, são amigos comprometidos. Fica o Wallace, né, que ele é graduando de Engenharia Civil da FACE, né, o meu agradecimento, né, ao Renan, que está aqui do meu lado também, né, que no dia do evento, né, comprou a ideia, a Eduarda, né, que é graduanda de economia, né, também é competentíssima, né, e o Léo também, que está na parte de materiais junto comigo, na elaboração mesmo do produto. Fica o meu agradecimento, são pessoas assim excepcionais, né, e que têm trabalhado muito, muito para que esse nosso projeto ele siga em frente, né, e ganhe cada vez maiores dimensões. Muito obrigado a todos.
Tá certo, Melquisedeque, muito obrigado pela tua participação, Renan também.
Agradeço.
Obrigado a toda a equipe, parabéns para toda a equipe aí da Madtech. Estamos aí torcendo, fica aí as informações, quem quiser mais informações, entrar em contato, quem sabe ajudar eles a chegar lá a San Diego, ou de repente pensar em formas de auxiliar eles a conseguir o seu investidor. Ficam aí as informações. Parabéns, estamos torcendo para vocês, todo sucesso para a Madtech. Então agradeço mais uma vez a participação da equipe da Madtech e agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Ryan Graves. Gravação e montagem, João Nilo e Éder Monteiro. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Alda Cristina Costa. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.